Larissa, é o equivalente de, tipo, a pessoa entrar no elevador quando duas pessoas já estão conversando.
Sim.
E aí você pega um pedaço de uma conversa que você não sabe sobre o que é, mas você fica assim na sua cabeça. Interessante.
Parece interessante. Ai, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Quarta Parede, eu sou a Larissa.
Ai, gente, vocês perderam a minha excelente piada, vai ficar aqui só pra Larissa.
E eu não sei se ela foi gravada eu vou manter ela intacta.
Ai, eu sou a Ana.
E esse episódio é uma continuação do episódio passado, porque a gente acabou de gravar um e a gente já tá gravando.
Sim, e a gente começou a, tipo, mega falar também dele já.
Exato. E, na verdade, todos esses episódios, assim como o Kubrick Verso, serão um episódio só do Quarta Parede Verso, onde se você escutar um apenas, você perde metade da discussão do filme, porque metade dela começou nos dois episódios anteriores.
Basicamente.
Sim. É isso.
Mas assim, sendo bem sincera, eu imagino que se você ouvir todos eles juntos, vai dar o tamanho de um podcast normal teria, entendeu?
Sim, o que é ótimo também. Eu tô amando a nossa onda de podcasts curtinhos, adoro. Inclusive, eu fiquei muito chocada, porque eu fui fazer os posts do Oped pra deixar prontos, e aí, tipo, Daisy Jones deu 50 e tantos minutos, e aí eu lembrei que o outro que eu tinha gravado com a Lucy também tinha dado uma hora do...
Mas, Larissa, é porque as nossas amigas não dominaram a arte do, tipo, só falar o essencial.
Eu não sei como as pessoas acompanham a gente ainda. Eu acho que é porque, tipo, as pessoas passaram pelo pior período, que foi aguentar a gente falando 2 horas sobre alguma coisa... E aí agora elas estão tipo, ah, é isso, eu vou fazer exatamente como elas fazem, e tipo, colocar o podcast de fundo aqui enquanto eu lavo o banheiro.
Sim.
Porque é basicamente isso, né? A gente tá tipo, assim, a gente faz o podcast como quem está lavando o banheiro.
Larissa, é excelente a gente finalmente ter nós duas entrado nessa sintonia do tipo, 30 minutos é mais do que suficiente.
Eu confesso que eu cheguei mais nessa vibe depois que eu comecei a gravar e editar o Unicórnio sozinha, tipo, porque o Unicórnio, o máximo de tempo, que eu acho que o mais longo foi o que eu gravei com a Helena, que tem, tipo, 31 minutos, com a edição, porque o bruto dele tinha 25, então, assim, o Unicórnio dá 19 minutos e eu já tô, tipo, não, já falei demais, gente, preciso parar, chega, corta.
Tá bom, né, gente, se vocês tiverem dúvida, tá, abre o Google aí.
É isso. Me sigam para mais dicas. E hoje a gente vai continuar o nosso arco de Kubrick falando sobre Full Metal Jacket, também conhecido como Nascido para Matar. Eu amo esse título, eu acho ele impactante tanto em inglês quanto em português.
Odeio o fato de que em português ele é Nascido para Matar, porque tem um outro filme que chama em inglês Born to Kill, e aí
Sim.
em português é Nascidos para Matar.
Sim.
E aí eu sempre fico, gente, Nascido para Matar e Nascidos para Matar é o mesmo título, tá? Não vem com isso.
Fora! É que assim, eu acho. É que é doido que assim, o Full Metal Jacket, ele é um título que fala sobre 20% do filme. E o Born to Kill é um rolê que fala sobre, tipo, pra mim, o filme como um todo. Mas ao mesmo tempo, ele não contempla o que o filme de fato é em português. Tipo, Nascido para Matar, pra mim, não contempla o que o filme de fato é. E eu acho que é por causa disso que eu criei uma ideia muito errada na cabeça sobre o que esse filme era. Tipo, porque a minha lembrança dele era muito pequena. E aí eu reassisti ontem e eu fiquei, nossa, gente, né? Que outra
Sim,
coisa.
Sim, você me mandou uma mensagem basicamente falando, nossa, muitas, muitas ideias, muitas opiniões, muitas
Nossa,
contradições.
eu fiquei muito impactada, porque, tipo, eu lembrava de uma, né, que é o que a gente tava falando antes, acho que todo mundo tem esse hábito de associar o filme só, tipo, a primeira parte dele, que é a parte do treinamento, mas a maior parte dele se passa, ou pelo menos metade dele se passa durante a guerra. E aí eu tinha deletado a parte da guerra da minha cabeça, e ela é muito importante.
Sim, e pra mim é justamente tipo, cara, eu adoro filme de guerra, assim, é um
Sim.
gênero que eu gosto, eu assisto muito, particularmente mais Segunda Guerra do que qualquer outra, mas eu já assisti todos os filmes de Vietnã, Platoon, Apocalipse Now, até Forrest Gump, já assisti todos. E pra mim esse é o filme mais realista sobre a realidade da guerra. No
Sim.
sentido de, tipo, ele mostra como é uma farsa, tipo, farsesco, né? Não farsa no sentido literal, mas farsa, tipo, no sentido literário.
Sim.
É tipo, é bizarro, porque tem primeiro esse campo de treinamento, onde, inclusive, o ator que faz o drill instructor, né, o sargento, ele era militar. E ele foi contratado originalmente para ser só um cara que ia, tipo, estar no set e falar.
Pra dirigir as pessoas, né?
E aí ele virou o ator.
Caralho.
É. E aí, tipo, tudo que ele fala é meio que baseado nas experiências reais dele, tendo sido drill instructor e tendo, tipo, passado por esse processo também. E aí você tem todas as coisas de, por exemplo, a maneira como o exército inclui pessoas negras, mas, tipo, é racista em relação a elas, sabe? Uhum. E, tipo, a quantidade de N-words que as pessoas falam, tá, tipo, meu Deus.
Sim.
Pessoas brancas, né? Tem, tipo, a ideia da prostituição durante a guerra, sabe?
Uhum.
Então, a ideia de como matar vira também um exercício fácil, né? O cara fica assim, ah, você mata mulheres? O cara, ah, acontece, né? Mato. Uai.
Sim.
Então, assim, pra mim, esse filme é o mais realista em relação à guerra, e é por isso que talvez alguma pessoa que não esteja, tipo, exatamente preparada pra ele, assista e ache, nossa, mano, esse filme é horrível, esse filme é mega problemático, esse filme é péssimo, esse filme... Daí eu fico, sim, porque as pessoas são péssimas, porque a guerra é péssima,
sim,
porque tudo isso é
problemático. E acho que porque a gente tá acostumado também a um estilo de filme de guerra que é mais ódio à guerra, assim. Eu tenho a sensação de que
exatamente,
todos os filmes...
uma glorificação, né, de tipo, vejo esses homens lutando pela...
Cara, e eles são todos muito pretensiosos, tipo, eu não consigo... E é uma coisa que eu já tava meio que esperando quando eu fui rever, tanto porque eu acho o Kubrick muito pretensioso, quanto porque eu pensei, ah, nossa, filme de guerra vai ser pretensioso para um caralho. E aí na minha cabeça, tipo, eu tracei muito essa comparação entre o... entre esse filme e Apocalipse Now, que é, tipo, o único outro filme de guerra do Vietnã que eu já assisti. E aí, na minha cabeça, eu ficava, tipo, nossa... Porque eu odiei Apocalipse Now. Tipo, eu entendo... Eu
Amiga.
entendo o filme, mas é, tipo, aquele negócio que você chega no final e você fica assim... A minha cabeça tá cansada e não é pelos motivos certos.
Sim. Não, pra mim, Apocalipse Now, eu sinto que é o Francis Ford Coppola, tipo, gozando em cima do Vietnã, sabe? E falando
Sim.
Assim, ah, que delícia esse napalm!
Sim! E pra mim eu não vejo nenhuma diferença, tipo, da visão do Apocalipse Now pra guerra, por exemplo, do que é daquele filme do Mel Gibson sobre a Segunda Guerra Mundial. É tipo, é igualmente uma punhetagem gigante de tipo, vamos mostrar aqui como a gente é homem! Ah! E tipo, você tem isso também no Full Metal Jacket, né? Porque acho que é inevitável o Kubrick deixar de ser homem e a gente não ter uma visão masculina, tóxica sobre a guerra, mas eu não acho que seja glorificada em nenhum momento, muito pelo contrário. E dito isso, Ana Lívia, resume para as pessoas sobre o que fala Nascido para Matar.
Nascido para Matar conta a história de um grupo de pessoas que se inscreveram para virarem fuzileiros, né, do exército americano, que são os Marines. E aí começa primeiro com eles na base, né, aprendendo todo o processo e passando pela fase de exercícios e tal. E aí tem um deles que sofre bullying constantemente, né, porque ele é gordo, porque ele não consegue fazer as coisas, porque isso, porque aquilo, até que no final ele mata o instrutor deles, né. E aí depois a gente corta meio que abruptamente para eles se formarem, eles estão na guerra agora. E a gente segue um personagem mais do que outros, né? Mas basicamente a gente começa a seguir o Joker, que é o Hilário, que é um desses personagens que a gente viu como estudante, agora a gente vê na guerra em si. E ele é jornalista, então ele acompanha aí diferentes grupos militares para, tipo, ver o que está acontecendo e reportar isso para o jornal. E aí ele entra num grupo que é o grupo do Cowboy, que é um amigo dele que também estudou lá com ele, na mesma equipe. E aí é meio que o reencontro deles na guerra. E aí você acompanha esse grupo, que é o H1A, né? Acho que chama a companhia deles.
Uhum.
Que tem todos os caras e eles são meio que tipo um grupo de elite, assim. A galera que tá tipo, na linha de frente, matando geral. E você acompanha eles fazerem basicamente uma missão E é isso, assim, não tem muito plot, sendo bem sincera, assim, não tem muita história. É mais
Sim.
esse grupo passando pela guerra e várias pessoas morrendo e eles tendo que decidir se, tipo, eles vão transar com essa prostituta vietnamita, eles vão matar essa mulher que é, tipo, atiradora de elite, eles vão deixar os amigos para morrer. E é meio que isso, e a gente tem, tipo, todas as contradições. E bizarrices da guerra, que eu acho que é isso, assim, é horrível. É tipo, você vê esse filme e você fica, mano, absolutamente todas as cenas são problemáticas. Sim, mas o filme, pelo menos, faz isso de propósito, né? O que eu já acho
Sim. Sim.
melhor do que filmes que acham que estão sendo, tipo, perfeitos e toda cena é
Revolucionário.
problemática mesmo assim.
Sim. E é doido porque, tipo, você falou do. Ah, não tem muito plot. E eu pensei, nossa, isso pode ser aplicado pra, tipo, literalmente qualquer um dos filmes que a gente vai falar. E talvez pra
É,
qualquer
de
um dos
fato, é
filmes do
mais
Kubrick.
tipo atmosfera, né? O Kubrick é o rei da atmosfera.
Exatamente. Tipo, temos plot? Não. Temos um grande desenvolvimento de personagens? Muito provavelmente não. Mas a gente tem uma atmosfera feita do jeito certo. Mas eu acho que o rolê do desenvolvimento de personagens desse filme, por exemplo, a gente tem um pouco através do Joker, que é o nosso protagonista, né? Que eu não achava que ele. Não lembrava que ele era o protagonista, porque na minha cabeça eu lembrava do gordo lá, que eu esqueci o nome. Nossa.
Ah, eu esqueci o nome dele também,
Do Rei
mas
do Crime, é isso. Eu
é.
não lembro quem, não lembro o nome dele, nem o nome dele, nem o nome que ele recebe no exército. Porque, tipo, a primeira parte é muito focada nele, e depois que acabou o filme, eu entendi por quê. Porque eu acho que, tipo, o ciclo todo que a gente vê no filme, além da lei do Eterno Retorno, além dos ciclos de violência, a gente também tem uma coisa muito importante, que acho que é a mensagem da primeira metade do filme, e também a mensagem da segunda metade, de tipo. A guerra e a violência mudam as pessoas. E se você não tá. Não que alguém esteja mentalmente preparado para isso. E não que alguém tenha que estar mentalmente preparado para isso. Porque eu acho que uma coisa que deixa muito claro é que, tipo, é o tipo de transformação que ninguém deveria passar. E que não deveria ser infligida a ninguém. E que é horrível e que deveria ser condenável. Mas, ao mesmo tempo, tipo, existem pessoas que conseguem se colocar mentalmente em lugares em que. Elas conseguem lidar melhor com aquilo. A primeira metade você acompanha muito do ponto de vista do Joker com o Rei do Crime. Eu falo Rei do Crime porque o mesmo ator que faz o Rei do Crime no Demolidor é o cara que faz este menino nesse filme. Você vê ele que é um soft boy e que não só ele é muito sensível, mas eu acho que deixa meio implícito que ele tem também alguma questão aí de. Não sei se ele tem algum grau de autismo, o que que ele tem, mas tipo, ele é, entre aspas, diferente. Eu tô sendo muito péssima na minha escolha de palavras aqui, gente. Mas deixa aí a entender que ele não tá no mesmo lugar que as outras pessoas, que ele
É,
é
assim, em
neurotípico.
português eu não sei como falar isso da maneira correta, mas em inglês seria tipo learning difficulties, né?
Eu vou colocar como neurotípico. Porque eu acho
Isso,
que
pronto.
pode ser uma palavra boa pra enfim. Porque a gente não fica claro e o filme não explica isso, mas eu acho que deixa transparecer em algum momento, principalmente nessa questão das dificuldades de locomoção, da dificuldade de aprendizado. E é uma coisa que, tipo, que tem o primeiro impacto positivo é justamente o Joker ajudando ele, né? Que depois, tipo, meio que não funciona e o Joker também passa por todo um processo dele ser. Dele se culpabilizar por essa ajuda que ele estende, mas acho que o Joker é a única pessoa que percebe que esse cara tem uma dificuldade de aprendizado que vai matar potencialmente ele dentro do exército. E aí, essa violência constante e esse abuso constante que esse menino recebe dentro do treinamento do exército transformam ele de tal maneira que quando acaba, ele mata o treinador e se mata. E tipo, é uma das cenas. Que mais ficou gravada, porque assim, eu acho que é por isso que eu só lembrava dessa primeira metade, porque tem uma cara de final, né? Tem uma cara de, tipo, de encerramento ali. E é aquele momento em que eu acho que você, diferente dos outros filmes, você tem a sua mensagem dada, sabe? É tipo, mano, a violência destruiu uma pessoa boa, sabe? E o
Cara,
abuso destruiu uma pessoa boa.
sim, e eu de fato, eu acho que existem duas histórias diferentes ali, Mas para mim, o que conecta as duas é a ideia de esvazia sua cabeça. Sim. Você não é nada senão um veículo para, tipo, eles até... Tanto é que as músicas, e até onde eu sei, várias dessas músicas são músicas que são cantadas em exercícios de treinamento do exército. As músicas são muito do tipo, eu tô aqui pra matar, eu tô...
Eu amo o exército!
É, e é meio que... E a gente vê isso também em Forrest Gump, também, essa ideia de que você é melhor sucedido no exército quando você é menos indivíduo. Quando você é menos, tipo, capaz de questionar e pensar e falar, tipo, mano, o que a gente tá fazendo aqui? Tanto é que a gente tem esse personagem do Joker que fica implícito que ele é capaz de fazer isso, né? Uhum. Porque em alguns momentos ele dá umas alfinetadas, mas ele também escolhe, tipo, ele escolheu estar ali, então ele também não leva isso ao potencial máximo que poderia, né? Mas, pra mim, é um pouco isso, porque a gente tem essa ideia, então, de eu vou esvaziar esses caras, esse treinamento é literalmente, tipo, uma tortura pra te deixar o mais sem personalidade possível. E é isso que acontece com o menino. E aí, depois a gente vê a mesma coisa na guerra, que é, tipo, os caras, quando tem aquela parte da entrevista, né, que começa uma equipe de documentário aí lá e tal, perguntar pra eles como eles estão, eles ficam, ah, eu não sei porque eu tô aqui me arriscando a minha vida e esses vietnamitas não estão nem aí, não estão agradecidos por a gente estar aqui. E eu tô tipo, você já parou pra pensar que eles não estão agradecidos porque vocês estão matando?
Estão matando eles.
Sabe? Mas é essa ideia, então, de você não questionar, sabe? Existe, então, uma figura de poder ali e você vai com ela, não importa o que ela faça, sabe? E aí ter justamente esses pequenos momentos de autonomia. E a gente tem esse pequeno momento de autonomia que, na verdade, é o cara lá meio que se matando, matando o instrutor e matando ele mesmo. A gente tem um momento de autonomia do Joker no final, quando ele mata a mulher lá, a vietnamita, que eles estão, tipo, todo mundo falando, ah, foda-se ela, foda-se ela, foda-se ela. E aí ele faz uma coisa que ele censurava moralmente, né? Ele pergunta pros outros caras, já matou mulher? E toda vez que eles falavam sim, dava pra entender que ele tava, tipo, mano, você é um bosta, sabe? Sim. E aí ele escolhe fazer isso porque ele acha que é a coisa certa a ser feita, sabe? Então, assim, esses pequenos momentos de autonomia dentro de um sistema que quer que você seja só um robozinho, né?
Sim, e eu acho magnífico pra mim, acho que é aí que tá a diferença de tipo, deste filme pra todos os outros filmes de guerra, é porque, tipo, você não tem uma figura positiva em, tipo, num higher rank, né, numa posição alta de poder. Você só tá lidando ali, ao longo do filme, com, tipo, com pessoas que estão todas na mesma posição de linha de frente e de, tipo, tendo que lidar com a batalha. Você não tem, tirando o instrutor, você não tem figuras que, tipo, que estão no controle, você não tem esse acesso a, tipo, a um, né, um alguém que está por trás ali dos bastidores e que normalmente...
Tanto é, Larissa, não sei se você percebeu que todas as figuras de poder morrem eventualmente.
Sim, sim. E eu acho isso maravilhoso, porque, tipo, em todos os outros filmes de guerra, a gente tem essas figuras de poder como uma forma de reafirmar, principalmente a supremacia americana, né? Porque eu nunca assisti um filme de guerra que não fosse americano. E principalmente como uma forma de você reafirmar o tipo, ah, isso é horrível, porém... o outro lado é mais horrível. Então, tipo, a gente tá fazendo uma coisa ruim, mas é um mal necessário para expurgar o mal desse outro lugar, dessas outras pessoas que são piores do que a gente. E você não tem isso, tipo, dentro dessa realidade que a gente vê ali da guerra, todo mundo tá no mesmo patamar, sabe? Você tem, tipo, da mesma forma que você tem os vietnamistas cuzões, você também tem os americanos cuzões, e você, tipo, não tem o outro lado, mas você tem uma visão bem abrangente de como, tipo, aquelas pessoas ali são papagaios, e acho que isso é, tipo, o mais deliciosamente ruim de ver, assim, é, tipo, você assistir essas pessoas interagindo e você vê que, tipo, o treinamento surtiu efeito para todas elas, né? Esse esvaziamento de personalidade, esse esvaziamento de julgamento, principalmente, surtiu efeito. E ele é uma coisa que, tipo, que é horrível, mas ao mesmo tempo, quando chega lá na hora, você pensa, nossa, cara, que bom, por um lado, que eles passaram por esse processo, porque o Joker do começo do filme, por exemplo, não teria sobrevivido até o final desse filme. Ele não teria sobrevivido até o ponto em que a gente chega na guerra, que não é o final da guerra. Né? Ele acaba meio que, tipo, do nada, assim, né? O filme apenas acaba, e aí você fica, tipo, caralho, o que aconteceu? Mas ele não teria chegado nesse ponto se ele não tivesse se desvaziado a esse ponto. Ele não teria chegado a esse ponto se ele continuasse sendo o cara bom que estendeu a mão pro cara que precisava de ajuda. E isso é horrível de pensar, tipo, mas ao mesmo tempo é extremamente realista, porque como que você retrata uma realidade de guerra onde as pessoas têm personalidade suficiente para, tipo, para entenderem o que tá acontecendo e ainda assim escolherem participar, sabe?
Exatamente, tipo, você questionaria tanto o sistema que ia se tornar impossível você estar ali, sabe? E para mim essa é a grande questão do filme, e por isso que também ele, tipo, ele não tem muito esse plot e o final é meio, tipo, acabou, mas não tem um final mega amarradinho, porque é isso, tipo, qual é o sentido da guerra, especialmente daquela
Nenhum.
guerra, entendeu? Porque eu acho que, assim, a gente pode falar muito sobre a Segunda Guerra e aí falar, tipo, campos de concentração, etc, 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 etc. Mas, assim, a guerra do Vietnã, especificamente, era uma guerra de, tipo, entre Rússia e Estados Unidos, e eles falando assim: deixa a gente pegar o Vietnã aqui para ser a gente, só que sem colocar os nossos países em risco, de fato, sabe?
Sim.
Então, assim, qual é o sentido dessa guerra? Entendeu? E o filme faz questão de mostrar isso, que é tipo, nada faz sentido, não existe uma moral ali, tá todo mundo fudido, é isso aí, beijo.
E é maravilhoso, tipo, de um jeito horrível quando chega no final. E porque eu acho que eu passei o filme todo procurando esses lapsos de, né, de acordar do Joker, principalmente. Porque, tipo, ele é o personagem que a gente mais se conecta para além do Rei do Crime. E quando, eu acho que principalmente quando chega no final, né, e tem todos os roleiros voiceovers ali, né, tem as falas dele no, por cima e tal. É, eu acho que vem muito, tipo, principalmente esses voiceovers que tem, são muito, tipo, esse lado mais escondido dele, de, tipo, da parte que mantém ele são, né? Da parte que diferencia ele, por exemplo, do cara do Chuck lá, do Casey, que não, em português, eu não sei como é que é em inglês, porque eu não consegui entender do que eles chamavam, mas em português eles traduziram como animal no, na legenda. É. Esse cara, ele, tipo, ele é 100% a máquina de matar, de, tipo, se colocar em risco e arriscar o resto do pelotão dele pra, tipo, atirar em vietnamita sem nenhum critério, sabe? É, tipo, aprendi a fazer isso é tudo que eu sei fazer, a violência é tudo que eu conheço, e aí você vai lá e atira. É, e você vê essas várias nuances no pelotão, né? Você tem, tipo, o cara que tem medo, você tem o cara que tá à frente da operação, você tem o Joker, você tem esse cara que não tem medo de nada, ou que acha que não tem medo de nada e se arrisca loucamente, é praticamente, né, uma bomba relógio esperando para explodir. É, e eu acho que o que separa, por exemplo, tipo, o Joker desse cara, né, que eles todos vieram de uma certa forma do mesmo lugar, né, eles todos vieram do mesmo discurso, eles todos vieram do mesmo processo de esvaziamento, mas o que separa um do outro são essas pequenas conexões com a realidade, assim. Eu acho que a conexão da realidade do Joker tem tanto a ver com essas coisas que ele diz a si mesmo e com essas reflexões que a gente tem ao longo do filme, com esses momentos dele de olhar para as coisas com outro modo, né, e de questionar. Eu acho que esse questionar, por exemplo, do Você Já Matou Mulheres, tem muito a ver com ele desenhando qual é essa linha invisível que separa ele dos outros e que torna ele humano e não só uma máquina de matar. É, mas ao mesmo tempo também eu vejo muito um pouco, e aí eu não sei se, tipo, se é o que eu vejo ou se é uma conexão que eu faço, que eu gosto de fazer, dele relembrando. Opa, caralho. Nossa, bate no microfone aqui, foi lindo. Dele relembrando a própria trajetória dele com esse menino que morreu, né? E de, tipo, cara, olha o que essa violência fez com ele, sabe? E olha o que ela pode fazer comigo, olha o que ela está fazendo com este povo, olha o que ela está fazendo com as outras pessoas à minha volta.
É, então, para mim, o Joker, na verdade, ele é um personagem, assim, muito complexo, se a gente for parar para analisar profundamente. Porque É isso, assim, ele é a pessoa que usa o broche com o símbolo da paz, mas ele também é a pessoa que escreve no capacete o nascido para matar, entendeu? E ele é a pessoa que quer ser correspondente jornalista, mas, ao mesmo tempo, ele se alista para ser um fuzileiro. E, assim, ó, beleza, naquela época nos Estados Unidos as pessoas não estavam se alistando voluntariamente, estava tendo o draft, né, que é você ser convocado, mas mesmo com o draft você pode escolher em que área, tipo, do exército você vai. Você vai para, sabe, Força Aérea, você vai para Marinha, você vai para os fuzileiros, você vai para, entendeu? E ele escolheu ir para a área dos atiradores de elite.
Sim.
Então, você pensar também, assim, qual é a desse cara? Entendeu? Qual é a desse cara que escolhe ir na área dos atiradores de elite, mas que depois escolhe servir na área que, tipo, só reporta a ação, que tá lá atrás, que não tá participando do fogo, entendeu? Qual é a desse cara que usa o broche, mas depois, na hora que alguém fala assim, você mataria pelo exército americano, ele fica, sim, sim, senhor, mataria. Então, assim, essa... Eu, no fundo, assim, eu não sei se eu tenho respostas.
Sim, porque ele tá muito no meio, né? Tipo, exatamente. E é muito doido, porque como ele é tão dúbio, você não dá pra saber qual é a linha que, tipo, que são as coisas que ele fala ou faz pra pertencer e quais são as partes que são dele mesmo, né?
É, e assim, eu acho que também a questão é essa. Eu não preciso ter respostas, eu não preciso saber quem ele é de verdade. O que ele tá ali, na verdade, pra que você se questione.
Sim. Entendeu? Quem eu seria no lugar dele, né?
Uhum. É, e tipo, questionar justamente quais são as suas opiniões em relação à guerra, entendeu? Questionar, tipo, é ético, então, eu estar usando essas mulheres aqui pra prostituição porque elas estão se prostituindo pra mim? Porque, tipo, meio que eu criei uma situação social que as obriga a fazer isso, entendeu? É, tipo, ou então essa ideia de... É óbvio, eu tenho que matar um atirador de elite, mas esse atirador de elite é uma mulher. Ok, mas ele continua sendo atirador de elite, entendeu? Sabe, tipo, pensar, então, nessas linhas éticas, e especialmente essas éticas de, tipo, como navegar uma guerra que você mesmo criou para a troco de nada. O inimigo, de alguma forma, o que seria o inimigo são as mulheres pacificamente, tipo... usando da situação para ganhar um dinheiro na prostituição, e depois uma outra mulher atiradora. Então, assim, também essa colocação de, tipo, os inimigos serem colocados como mulheres e os inimigos sendo colocados como mulheres que estão sendo usadas de alguma forma, entendeu?
Sim.
Seja para que lado for, sabe? Seja, tipo, sendo usadas para benefício dos americanos ou seja usada pelos freedom fighters vietnamitas, sabe? Mas é isso, a ideia, então, de que quem tá do outro lado, na verdade, não tem o mesmo nível de autonomia e escolha que os fuzileiros americanos teriam, por exemplo.
Sim, 100%. E acho que é isso, né?
Acho que sim, então a gente voltou aqui para gravar 3 últimos minutos.
É isso, só para fazer as nossas despedidas.
Se vocês quiserem falar com a gente, nós estamos no quartaparedepodcast@gmail.com e também nas outras redes sociais, no Twitter, no @quartaparedepod, no Instagram, no @quartaparedepodcast e no Facebook.
E não se esqueçam que esse episódio e todos os episódios desde o início do ano passado para mais são um oferecimento das nossas amadas madrinhas lá do Catarse. Muito obrigada, Aline, Luciana e Tayane, por tornarem esse e todos os nossos episódios possíveis. Se vocês quiserem fazer como elas e separar um troquinho aí do seu mês para ajudar a gente a manter o podcast no ar, é só acessar o catarse.me/quartaparede para descobrir como você pode ajudar.
Yay! Nós também estamos no site do Podcast Delas, por lá vocês podem ouvir todos os nossos episódios, bem como conhecer outros podcasts incríveis feitos por mulheres no www.upodcastdelas.com.br.
E se você estiver sem fazer nada e quiser conferir as nossas vidas pessoais super interessantes, eu estou sempre no @larissasiriani, Siriani se escreve com S e tudo I, e no meu outro podcast no @disqueunicórnio.
E eu estou em todos os lugares no @analivms, Ana com 2 N's.
Iha! Voltamos semana que vem para falar sobre ultraviolência de Laranja Mecânica para o fim deste arco.
Ansiosa. Esse eu li o livro, esse eu vou poder pôr o pau na mesa.
Ansiosa, porque eu amo e odeio este filme na mesma proporção. Ansiosa para dissecá-lo.
Então tá.
É isso. É isso. Beijo pra todo mundo e tchau!
Tchau! Beijo para você também, Larissa, e tchau!
Tchau, amiga! Até semana que vem!
Até!
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.